Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. É um clássico breve de filosofia prática e autoajuda publicado originalmente no início do século XX. Amplamente associado ao mentalismo e à ideia de que a vida exterior reflete a disciplina interior. A obra parte de uma tese central: pensamentos não são apenas reflexos passageiros da mente, mas forças que moldam caráter, hábitos, escolhas e circunstâncias. Em vez de tratar o destino como algo totalmente externo, Allen coloca o foco na responsabilidade mental do indivíduo, propondo que a transformação pessoal começa pela vigilância do que se pensa. O livro foi escrito para leitores interessados em autoconhecimento, autodomínio e formação moral. Com linguagem direta e estrutura concisa, seu propósito não é oferecer técnica psicológica moderna, e sim um argumento filosófico e moral sobre a relação entre pensamento, ação e resultado na vida cotidiana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o pensamento como força que molda caráter e circunstâncias. A ideia mais conhecida do livro é que o ser humano se torna, em grande medida, aquilo que alimenta na própria mente. James Allen sustenta que pensamentos repetidos não ficam restritos ao plano íntimo, eles formam disposições, orientam decisões e acabam influenciando as circunstâncias vividas. Isso não significa que o livro defenda um controle mágico da realidade, mas que insiste na ligação entre mundo interior e expressão externa. O caráter nessa visão nasce da qualidade dos pensamentos cultivados ao longo do tempo. Pensamentos nobres favorecem ações consistentes, enquanto pensamentos confusos, rancorosos ou negativos tendem a produzir desordem pessoal. A força do argumento está em deslocar a responsabilidade do acaso para a disciplina interior. Em vez de perguntar apenas o que aconteceu de fora para dentro, Allen pergunta o que foi nutrido de dentro para fora até que uma forma de vida se consolidasse. Em segundo lugar, o papel do pensamento na saúde, na paz interior e na abundância. Outro eixo importante da obra é a relação entre estados mentais e bem-estar geral. Allen associa pensamento disciplinado a uma vida mais saudável, feliz e abundante, entendendo abundância em sentido amplo, não apenas material. A saúde aparece vinculada à harmonia interior, enquanto a paz depende da capacidade de não ser dominado por inquietações e imagens mentais destrutivas. Já a abundância surge como consequência de uma mente ordenada, capaz de agir com constância e direção. O livro sugere que pensamentos doentios podem refletir-se no corpo e na conduta, e que o medo tem efeito profundamente limitador sobre a experiência humana. Essa perspectiva aproxima ética, psicologia e autocuidado, ainda que sem linguagem científica contemporânea. O valor do argumento está em mostrar que a qualidade da vida não se resume a fatores externos, ela também depende da maneira como a pessoa interpreta, organiza e sustenta a própria experiência interior ao longo do tempo. Em terceiro lugar, clareza, repetição e concisão como estratégia de persuasão, a estrutura da obra é curta, direta e reiterativa. E isso não é um defeito casual, mas parte do modo como o livro persuade. Allen retoma as mesmas ideias por ângulos diferentes para fixar no leitor o princípio de que pensamento e vida estão intimamente ligados. Essa repetição facilita a assimilação de uma tese que, embora simples na formulação, exige mudança de hábito mental para ser compreendida de verdade. A clareza do texto é um de seus traços mais valorizados. O autor evita debates técnicos longos e prefere imagens, afirmações breves e encadeamentos lógicos fáceis de acompanhar. Esse estilo contribui para o alcance popular da obra, especialmente entre leitores iniciantes em desenvolvimento pessoal. Ao mesmo tempo, a concisão reduz ambiguidades e impede desvios temáticos, mantendo o foco em uma única proposta intelectual. O resultado é um livro breve, mas intensamente concentrado, cujo argumento se sustenta mais pela repetição disciplinada do princípio central do que por variedade de exemplos. Em quarto lugar, limites do livro e seu valor histórico no gênero de autoajuda, embora seja influente, o livro pertence a um contexto histórico específico e não deve ser lido como um manual psicológico contemporâneo. Sua visão é altamente moral e filosófica, com forte confiança na capacidade do pensamento de reorganizar a vida, mas sem o aparato analítico da psicologia moderna. Para alguns leitores, a obra pode soar repetitiva ou simplificadora, especialmente quando comparada a livros atuais de desenvolvimento pessoal que costumam integrar evidências, métodos e linguagem terapêutica. Ainda assim, seu valor histórico é grande, ele ajuda a entender a origem de uma tradição literária centrada em autodisciplina, responsabilidade interior e formação do caráter. O que mantém o livro relevante é justamente sua formulação enxuta de uma ideia poderosa, apresentada de modo acessível. Como clássico, ele não impressiona pela complexidade, mas pela nitidez de sua tese e pela maneira como organizou, de forma duradoura, um dos temas centrais da autoajuda ocidental. Por último, em conclusão, O Homem é Aquilo que Ele Pensa deve ser lido por quem se interessa por autoconhecimento, filosofia prática e a tradição clássica da autoajuda. Também pode beneficiar leitores que procuram uma obra curta, direta e focada em responsabilidade pessoal, sem depender de linguagem técnica ou de argumentos psicológicos complexos. Seu principal ganho está em obrigar o leitor a examinar a relação entre pensamento habitual, caráter e circunstâncias. Oferecendo uma estrutura simples para refletir sobre disciplina mental e autodomínio, diferentemente de muitos livros modernos do gênero, que privilegiam métodos, metas e produtividade, James Allen concentra a discussão na origem interior das escolhas e na formação do sujeito. Isso dá ao texto um perfil mais filosófico do que instrumental. O livro se destaca justamente por sua concisão e por sua tese central muito nítida. Antes de tentar mudar a vida exterior, é preciso compreender e educar o mundo interior. Para quem busca uma obra de base, histórica e conceitualmente clara, ele continua sendo uma referência importante dentro do desenvolvimento pessoal. Se você quiser apoiar James Allen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!